Boa tarde, senhores deputados. Creio que estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Começava pelo ponto das informações para dar a indicação aos senhores deputados que, em princípio, sujeito a confirmação, no dia 6 de março, a senhora eurodeputada Elisa Ferreira estará na Comissão de Orçamento e Finanças para apresentar o seu relatório sobre o semestre europeu, o mesmo que foi, cuja relatora foi a eurodeputada Elisa Ferreira, mas que retirou o nome do relatório na última reunião e, portanto, virá fazer essa discussão à Comissão de Orçamento e Finanças e, tanto quanto se sabe pela COF, serão convidados os senhores deputados dos Assuntos Europeus também a estar presentes. Mas confirmaremos, talvez, na próxima semana, fica de facto, de qualquer forma, a indicação de 6 de março. No dia 30 de abril está confirmada a presença do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Nuno Melo, sobre a decisão europeia de investigação, a qual está neste momento também responsável por fazer o relatório. E quanto às informações, é o único ponto que tenho. Pergunto aos senhores deputados se alguém deseja intervir nesta fase. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é a apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado para 2011. O prazo desta apreciação termina no dia 27 de fevereiro. O senhor deputado Honório Novo, que é o relator deste sobre a Conta Geral do Estado, pediu para adiar, uma vez que está noutra reunião. Depois, no ponto 3 da nossa ordem de trabalho, os senhores deputados do PSD e do PS, pedi aos senhores coordenadores que indicassem, não é preciso que seja agora, a conferência sobre a pesca e decorrerá nos dias 24 e 25 de março em Dublin e a composição da delegação dos Assuntos Europeus terá dois deputados, um deputado do PSD e um deputado do PS. Se quiserem indicar neste momento, pode indicar-se já. O senhor deputado Costa Neves tinha feito sinal, se faz favor.
Obrigado, senhora Presidente. Deputado António Rodrigues.
Deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, se a Senhora Presidente autorizar e os meus colegas, senhores, senhoras e senhores deputados, eu apresentaria muito brevemente o relatório do Sr. Deputado Carlos São Martinho. Esta matéria do registro de transportes de materiais radioativos e, portanto, da constituição de um sistema comunitário é uma questão em que me parece óbvio que o tratamento comunitário desta matéria tem vantagens para os Estados-membros, não está sujeita à avaliação do princípio de subsidiariedade e, por último, tenho um parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas que expõe bem a situação e que torna claro o interesse desta matéria ser tratada da forma que o está a ser. E, portanto, era o que eu teria a dizer sobre o relatório. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado deseja intervir? Não sendo o caso, votos contra, abstenções. Está aprovado por unanimidade e dou a palavra à Sra. Deputada Cláudia Monteiro de Aguiar para a apresentação do seu relatório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas e muito sucintamente referir este relatório relativamente a uma proposta de decisão do Conselho que tem que ver com um acordo, nomeadamente sobre o Sistema Mundial de Navegação por Satélite, conhecido por GNSS, entre a Comunidade Europeia e os seus Estados e com a inclusão também da Ucrânia. este sistema de navegação. O acordo foi assinado em 1 de dezembro de 2005 e, no fundo, acaba por ajustar alguns elementos dos programas europeus de navegação por satélite a incluir por parte da Ucrânia. Apenas referir que a Ucrânia é um dos 8 países com considerável know-how a nível tecnológico, no que respeita sobretudo ao equipamento de navegação por satélite e outras aplicações e tecnologia regional. Desde o ano 2000, a Ucrânia tem vindo a demonstrar interesse em projetos nesta área, de GNSS a nível europeu, e desenvolveu uma contribuição própria para a plataforma de ensaio de sistemas regional, que já aqui também foi várias vezes referido, noutros parceiros, noutras iniciativas europeias do programa EGNOS, que foi um sucessor do programa também Galileu. Relativamente ao princípio de subsidiariedade, não é apreciado neste assunto, relativamente porque a matéria em causa é unicamente exclusiva da União Europeia. Desculpa. Muito obrigada.
Este relatório diz respeito a uma comunicação sobre o potencial da computação em nuvem na Europa. É uma matéria que está com grande atualidade, como saberão certamente todos os deputados que utilizam as nuvens por aí, desde o iCloud ou a Dropbox, que são as mais conhecidas. Portanto, a computação em nuvem disponibiliza recursos informáticos em qualquer local e a qualquer pessoa, e está ainda numa fase embrionária, o que permite à Europa posicionar-se na vanguarda para o seu desenvolvimento e dele retirar vantagens. A Comissão Europeia pretende, com esta comunicação, pretende vir a possibilitar e facilitar a adesão mais rápida à computação em nuvem em todos os setores da economia, o que permitirá reduzir os custos das tecnologias e impulsionar a produtividade e o emprego em última instância. Esta iniciativa apresenta as medidas suplementares mais importantes e urgentes para que as empresas, organizações e entidades públicas europeias adotem esta tecnologia de forma mais rápida e harmonizada. O relatório que veio da Comissão de Ética é bastante exaustivo na análise, portanto eu dispenso-me de entrar em alíneas. Referi ainda que a Comissão exorta os Estados-membros também a explorarem as potencialidades da computação em nuvem com vista ao seu desenvolvimento em prol de cada um dos Estados. Neste caso, não cabe a observação do princípio da subsidiariedade, porque não cabe o princípio da sociedade, que é apenas uma comunicação. Em relação ainda a esta iniciativa, a Comissão dos Assuntos Europeus deverá prosseguir o acompanhamento e desenvolvimento deste projeto, nomeadamente até através de troca de informação com o Governo. E é só, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. E dou a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo para a apresentação do seu relatório. Sérgio.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, este parecer é sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação do Regulamento 862 de 2007 relativo às estatísticas comunitárias sobre migração e proteção internacional. O objetivo deste regulamento é precisamente a recolha e a compilação de estatísticas sobre os fluxos migratórios e sobre as questões de proteção internacional. É um relatório que surge de 3 em 3 anos, conforme consta do seu artigo 12º, tratando-se de uma iniciativa não legislativa, não cabe a verificação do princípio da subsidiariedade e julgo que o processo de escrutínio pode ser dado por concluído. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Dava a palavra ao Sr. Deputado Rui Barreto para a apresentação do seu parecer, se faz favor.
Muito Obrigado, Sra. Presidente. Este parecer tem a ver com o relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativo à avaliação sobre a diretiva relativa à conservação de dados. Esta diretiva tem em vista a investigação, detecção e reprimir crimes graves relativos à diretiva 2006/24 do Parlamento e do Conselho relativa à conservação de dados, que exige que os Estados-membros obriguem os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou redes públicas de comunicações a conservem os dados relativos ao tráfego e aos dados de localização durante um período que pode ir de 6 meses a 2 anos. A Comissão procedeu à avaliação da sua aplicação pelos Estados-membros e os seus efeitos nos operadores económicos e nos consumidores, tendo em conta os progressos da tecnologia, das comunicações eletrónicas e as estatísticas transmitidas à Comissão, a fim de apurar se é necessário modificar as suas disposições, nomeadamente no que respeita aos dados abrangidos e aos períodos em que estes devem ser conservados. O relatório verifica a complexa relação jurídica entre a diretiva relativa à conservação de dados e a diretiva relativa à privacidade das comunicações eletrónicas, bem como à falta de definição em qualquer das diretivas ao conceito de crimes graves, o que complica a distinção entre, por um lado, as medidas adotadas pelos Estados-membros para transpor as obrigações de dados fixadas na diretiva e, por outro, a prática mais geral de conservação de dados nos Estados-membros, que permita, pelo artigo 15, número 1 da diretiva, relativamente à privacidade e às comunicações eletrónicas. No que respeita à transposição da diretiva, o relatório determina a transposição em 25 Estados-membros. Outro aspecto que merece ser destacado é o papel dos dados conservados na Justiça. Nesse sentido, registra-se que o volume de tráfego das telecomunicações e dos pedidos de acesso a esses dados tem vindo a aumentar, não obstante a situação ser muito diferenciada entre Estados-membros, sendo que os tipos de dados solicitados mais frequentemente dizem respeito às chamadas telefónicas de redes móveis. Importa ainda restar que, segundo a maior parte dos Estados-membros, a utilização de dados conservados com mais de 3 meses ou mesmo mais de 6 meses é menos frequente, mas pode revelar-se fundamental. Constata-se ainda que os Estados-membros consideraram a conservação de dados como, no mínimo, relevante e, em alguns casos, imprescindível para prevenir e combater a criminalidade, incluindo a proteção das vítimas e a absolvição de inocentes em processos de crime. Alguns Estados-membros alegaram ainda que a utilização dos dados conservados permitiu ilibar pessoas suspeitas da prática de crimes, sem ter sido necessário recorrer a outros métodos de vigilância, como as escutas telefónicas ou as buscas domiciliárias, considerados mais intrusivos. No que respeita ao impacto da conservação dos dados nos operadores e nos consumidores, o relatório pretendeu avaliar os efeitos da aplicação da diretiva nos operadores económicos e nos consumidores, considerando os progressos da tecnologia, das comunicações eletrónicas e as estatísticas transmitidas à Comissão, com vista a avaliar a necessidade de alteração das suas disposições, designadamente no que respeita aos dados abrangidos e aos períodos em que estas devem ser conservados. De acordo com a avaliação feita pela Comissão, a maioria dos operadores não foi capaz de quantificar o impacto da diretiva sobre a concorrência, os preços a retalho para os consumidores ou os investimentos em novas infraestruturas e serviços. Relativamente às implicações da conservação de dados para os direitos fundamentais, o relatório analisou as implicações da diretiva em matéria de direitos fundamentais, considerando algumas decisões do Tribunal de Justiça Europeu balizadoras da matéria e tendo em conta as críticas restadas no que toca à conservação de dados, bem como vários apelos ao reforço das regras de segurança e proteção de dados. Em relação ao princípio da subsidiariedade, não cabe a análise deste mesmo princípio, uma vez que o documento em análise não constitui uma iniciativa legislativa. Tendo em conta as implicações e os riscos para o mercado interno e para o respeito ao direito de privacidade e proteção de dados, a Comissão entende que a União Europeia deve continuar a garantir, mediante a adoção de regras comuns, a aplicação sistemática de normas rigorosas em matéria de conservação, recuperação e utilização dos dados de tráfego e localização. Posto isto, dá-se por concluído o escrutínio desta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. é relevante um conflito que requer uma dimensão específica a nível dos crimes mais graves, conforme foi referido, sobretudo no domínio do terrorismo. Por causa da teoria, enfim, preventiva de Bush. E isso levanta questões muito específicas que me parece que deverá merecer uma atenção especial relativamente ao organizamento, localização, extração e utilização de dados. E porquê? Porque a aplicação da diretiva e a transposição da diretiva, e o deputado Rodrigo Reto não referiu, verbalmente referiu no seu relatório, e muito bem, suscitou várias questões de inconstitucionalidade entre os Estados-membros da União Europeia, designadamente na Alemanha, na República Checa e na Roménia. Embora o relatório não faça referência à situação portuguesa, a verdade é que cada vez mais se levanta questões. E eu falo destas, usei a palavra para referir várias situações que poderão, porventura, ser relevantes. Eu recordo que, mesmo nas comunicações por via telefónica, quando são pedidos dados ao Tribunal de Justiça de Dados, eles ficam no processo para além de 2 anos. E, portanto, a delimitação entre 6 meses e 2 anos é uma questão que, realmente, porventura, no âmbito do processo civil, uma vez que estamos a falar de forma do processo civil, poderá ser equacionada, uma vez que depois não há, efetivamente, na prática, o cumprimento desse dever de preservar o direito à privacidade e a evitar a intrusão abusiva da informação e das pessoas e das famílias. Depois há um problema muito complicado que, no âmbito do combate ao terrorismo internacional, se suscita e também está conexionado com esta matéria, que é a questão de ser necessário, porventura, prazos mais alargados, uma vez que quer o combate à publicidade, quer o combate à autonomia, ou à rede, ou à associação criminosa, implica remontar a tempos anteriores com vista à descoberta dos autores ou dos cúmplices do crime de terrorismo e, sobretudo, de lavagem de dinheiro. E, por isso, suscita-se depois, na questão da investigação criminal, suscitam-se estas questões muito relevantes, que poderá dar origem à alargamento de prazos, sob pena
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Barreto, deseja intervir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer, começar por agradecer a intervenção, o contributo do deputado João Lobo em relação a esta matéria. Dizer que não referi a questão da transposição pelos países, pela República Checa, quer pela Alemanha, quer pela Roménia, porque foi revogada uma série de legislação nacional e que estão, digamos, a preparar a sua transposição diretiva, e só por essa razão é que não referenciei esses três países. A questão que falou, e bem, dos prazos poderem ser apertados faz algum sentido, diz aqui que pode ir de 6 a 2 anos, mas isto também tem muito a ver com a celeridade do funcionamento da justiça em cada um dos Estados-membros. Provavelmente aqui necessitaríamos de um maior alargamento e harmonização. Poderíamos eventualmente referir esse aspecto, mas julgo que não tendo sido referido na Comissão de Direitos Constitucionais, essa questão não releveia, digamos, aqui no parecer. Mas a questão é pertinente e é bem colocada essa interrogação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Alguém mais deseja intervir sobre este ponto? Eu creio que muitas das preocupações aqui deixadas pelo Sr. Deputado João Lobo estão já inscritas no relatório, sem prejuízo de ficar a marca e o sublinhado sobre as questões constitucionais que foram aqui levantadas. Pergunto se mais ninguém deseja intervir, se podemos votar. Votos. Faz favor, Sr. Deputado João Lobo, queria. Não. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade e damos por concluído o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos sobre a apresentação dos relatórios. E pedi aos senhores deputados coordenadores do PS, PSD e CDS que nos pudessem então indicar para a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à comunicação de ocorrências na aviação civil, que altera o regulamento número 996/2010 e revoga a Diretiva 2003/42 e o regulamento 1321/2007 da Comissão e Regulamento número 1330/2007 da Comissão, cujo mesmo é objeto de relatório da Comissão de Economia e Obras Públicas. Cabe ao PSD se pode fazer a indicação, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Deputada Cláudia Aguiar.
Ao Partido Socialista compete designar relator para o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o regime voluntário da concessão ecológica dos descodificadores televisivos complexos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Aviação Euromediterrâneo entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Governo do Estado de Israel, por outro lado. Sr. Deputado.
Deputada Cláudia Aguiar.
Eu vou lavrar o meu protesto. Não acho justo. Proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento número 659. Não está ninguém do PCP, teremos que perguntar ao Sr. Deputado Honório Novo, que é o mesmo. Do Bloco de Esquerda também não está, e o relatório seguinte cabe ao Bloco de Esquerda. Proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização. Cabe ao CDS-PP indicar autor de parecer. Sr. Deputado João Serpa Oliva. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, que se debruça sobre o relatório anual ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as atividades da Unidade Central do Eurodact em 2011. Cabe ao Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Deputada. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Relatório intercalar sobre o desenvolvimento do sistema de informação de Schengen da segunda geração. SIS 2, 2011, dezembro de 2011. Cabe ao PSD. Eu creio que a última vez que houve uma, se me permitirem, houve um relatório sobre isto muito recentemente. Foi feito por mim. É exatamente, é que isto é a decorrência do outro. Portanto, não faz muito sentido andarmos a... De qualquer forma, cabe ao PSD. Podemos eventualmente trocar. Já foi apresentado. Não. Bom. Senhor Deputado...
Pode ficar por confirmar, mas...
Não, mas...
era o PSD, deputado João Lobo, mas com abertura para negociar o relatório.
Obrigado, senhor deputado. Eu estou convencida que fiz um relatório muito recentemente sobre isto, mas é sujeito a confirmação. Senhores deputados, pergunto se alguém tem alguma questão sobre, sobre as atas número 94 e 95, relativas às reuniões de 12 e 13 de fevereiro. Se não houver nada, votos contra. Abstenções, está aprovada por unanimidade. Próxima reunião, dia 26 de fevereiro, com hora a confirmar nos próximos dias nos vossos mails. Está concluída a nossa reunião. Boa tarde a todos.